e dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas na capital americana. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta segunda-feira, 6 de maio. Ao microfone, Álvaro de Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos, teremos enfocados em Angola, depois mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Desalenja McConnell e a técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade: aumenta a tensão entre os Estados Unidos e a China por movimentações militares americanas nas ilhas do sul da China. Human Rights Watch denuncia violação de direitos humanos nos Camarões. Advogado pessoal Donald Trump vai à prisão com críticas ao presidente americano. Mas nos primeiros minutos vamos à Angola. E hoje, no dia em que começa o Ramadão, a comunidade muçulmana denuncia violação de direitos humanos na província da Lunda Norte.
E a um lado, eles acham que não podem rezar, porque devem rezar só os cristãos, os muçulmanos não.
Nova crise de combustível em Luanda, especialistas questionam justificação da Sonangol.
Não se justifica um país que está na lista dos três maiores produtores de petróleo a nível da África passar uma crise de combustível.
Nesta emissão ainda falaremos da visita do presidente angolano ao sul de Angola, de trabalhadores da Telecom, que continuam sem salários há 2 meses em Benguela, e também de críticas do Sindicato de Jornalistas ao impasse na definição da carteira de jornalistas.
E vamos às notícias convosco, Ana Guedes. A África do Sul realiza quarta-feira eleições parlamentares e provinciais, porém de frustração com a falta de progresso. 25 anos depois de Nelson Mandela e do Congresso Nacional Africano, ANC, terem chegado ao poder, a ponto fim à governação da minoria branca. O presidente Cyril Ramaphosa, que em dezembro de 2017 substituiu Jacob Zuma a braços com escândalos como líder do ANC, tem tentado restaurar a fé no partido depois de uma difícil década de governação Zuma, que marcou negativamente a imagem partidária. O ANC ganhou todas as eleições parlamentares desde 1994, mas viu a sua votação cair mais de 69% em 2004, quando fracassou o prometido crescimento económico e os escândalos de corrupção se multiplicavam. Espera-se, contudo, que o ANC segure outra maioria parlamentar, mas os analistas advertem que isso pode não acontecer, apesar dos esforços de Ramaphosa para limpar a imagem do ANC. Nos Camarões, as autoridades torturam e retêm em regime de isolamento suspeitos de ligações ao grupo extremista islâmico Boko Haram ou aos separatistas anglófonos, denunciou hoje a Human Rights Watch. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirmou em comunicado que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve incluir a situação dos Camarões na sua agenda e condenar a prática do governo camaronês. Os Estados Unidos estão a enviar um porta-aviões com um grupo de atiradores e uma equipa de especialistas em bombas para o Médio Oriente em resposta àquilo que o Conselheiro de Segurança Nacional John Bolton considerou uma preocupante escalada de alertas ligado ao Irão. Em comunicado, Bolton disse que estas movimentações estão a ser feitas para enviar um sinal claro e uma mensagem sem erros ao regime iraniano de que qualquer ataque aos interesses dos Estados Unidos ou aos seus aliados será respondido com força implacável. A China objetou esta segunda-feira a passagem de 2 navios de guerra americanos perto das disputadas ilhas no Mar do Sul da China. Citando porta-voz militar americano, Reuters diz que os navios estavam envolvidos numa passagem inocente para desafiar as excessivas reivindicações marítimas e preservar acesso às vias marítimas. A China pediu aos Estados Unidos para pararem estas ações provocadoras. Michael Cohen, em tempos advogado pessoal do presidente Donald Trump, deu entrada esta segunda-feira na prisão para cumprir sentença de 3 anos, em parte por ajudar a pagar a 2 mulheres para as manter silenciosas antes das eleições de 2016, sob alegadas relações mantidas com Trump uma década antes. Com de 52 anos de idade, proibido de exercer advocacia, entregou-se na prisão máxima de segurança em Otisville, em Nova York. Cohen não perdeu a oportunidade de um ataque a Trump, dizendo esperar que, quando sair da prisão, o país seja um local sem xenofobia, injustiças e mentiras por parte de quem está à frente do país. Há muito por dizer, diz ele, e espero um dia poder partilhar essa verdade.
Ah.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
3:05 na capital americana, aqui em Washington, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Vamos para as notícias de Angola e começamos com a comunidade muçulmana que acusa as autoridades da província da Lunda Norte de impedirem a celebração do Ramadão com o encerramento de mais de 38 mesquitas no quadro da Operação Resgate. O Ramadão, o mês sagrado dos muçulmanos, começa hoje e cerca de 25 mil fiéis naquela província são obrigados a ir à República Democrática do Congo. Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral da comunidade islâmica, David Dja, disse à Voz da América que todas as 38 mesquitas existentes na região, que afirma ser o berço do Islão em Angola, continuam encerradas, forçando mais de 25 mil fiéis a atravessar a fronteira para cumprirem o seu dever de reza na vizinha República Democrática do Congo. David Dja denunciou que a proibição atenta contra os direitos humanos e considera um paradoxo que apenas numa parte do país haja este tipo de impedimentos.
Estamos no mês do Ramadão, as pessoas não podem rezar, não podem praticar o Ramadão. O jejum é um mês sagrado, só se pratica uma vez por ano. Há algumas regiões do país que os governos são mais sensíveis e, a um lado, eles acham que não podem rezar, só que devem rezar só os cristãos, os muçulmanos não. E alguns dizem que não, senão vão provocar terrorismo aqui na Lunda Norte. Pois são terroristas, são bem identificados. Os problemas que se passam no mundo, entre o mundo Oriente e o Ocidente, são meramente problemas políticos. Antes de tudo e sobretudo, nós somos angolanos. Então nós temos sempre que defender primeiro o nosso país. Angola está acima de tudo. E é isso que nós temos que proteger, portanto, o nosso país. Nós lamentamos trazer esse problema à praça pública. O centro de diálogo não seria aqui nos microfones da rádio, mas sim constituições competentes que nós temos que dialogar. Mas essas pessoas não são dialogantes. Cada um tem a liberdade de escolher a sua religião. Ninguém pode utilizar a instituição do Estado para prejudicar uma religião, porque ele, por ser cristão.
David Dja revelou recentemente à Voz da América que existem em Angola cerca de 800 mil muçulmanos, sendo que a maioria, cerca de 70%, são estrangeiros. O mês dedicado ao Ramadão pelos muçulmanos iniciou esta segunda-feira em todo o mundo, devendo prolongar-se por 30 dias. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E continuamos em Luanda, na capital angolana, onde há uma nova crise do combustível. As bombas registram grandes enchentes. A Sonangol diz que a escassez do produto deve-se à falta de divisas para adquirir os derivados de petróleo lá fora e também à falta de pagamento das dívidas por parte dos seus clientes. Especialistas consideram que a justificação da Sonangol não faz sentido. Manuel José.
Desde a passada sexta-feira que Luanda registrou uma vez mais a escassez de gasolina e gasóleo na maior parte das bombas de combustível da capital. A Sonangol já veio dizer que a falta de divisas e o não pagamento de dívidas por parte de alguns parceiros da Sonangol levam à falta de produtos no mercado. Uma justificação não aceita por parte de especialistas ouvidos pela Voz da América. Nós fomos a várias bombas de combustível e o cenário que verificamos não difere muito desta automobilista.
Não se admite um país que tanto produz, passar por essas dificuldades.
Uma opinião partilhada pelo economista Estevão Gomes.
Na minha forma de ver, não se justifica um país que está na lista dos 3 maiores produtores de petróleo a nível da África passar uma crise de combustível. Porque a própria Sonangol anuncia dizer que há fornecedores que não foram pagos. O que está na base do não pagamento é moeda estrangeira. Eu não posso aceitar essa opinião, porque o Banco Nacional agora tem vindo a fazer leilões. Então, não se justifica um país que quer crescer, quer dinamizar a economia, faz leilão para outros setores da economia e o setor petrolífero, que é que dá mais receita ao Estado, ele não faz leilão.
Outro economista, Faustino Mumbica, diz não aceitar as justificações apresentadas pela Sonangol e diz que as razões da escassez são típicas de gestões ineficientes.
Esses senhores ministros governantes, estados, alguns deles, que são eles que têm os esquemas, que recebem o combustível da Sonangol de graça, fornecem ao Estado, o Estado os paga e eles não pagam o Estado. São as mesmas pessoas que nos vêm aqui apresentar esse tipo de relatório lesiano, a nos dizer que o problema se trata de falta de divisas. Não, a falta de divisas não é novidade. O que se passa é que a maior parte das nossas divisas saem porque nós precisamos comprar tudo, temos de comprar lá fora. Então, por que que não se produz? Não se produz aqui porque a importação beneficia os senhores que decidem, que são os mesmos que há 40 anos governam o país. Falta de combustível, a falta de gás e a falta de outros serviços. É o reflexo do patriotismo, é a corrupção do peculato e, sobretudo, da ineficiência na governação.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Vamos para o Sul. João Lourenço, Presidente da República, visitou no fim de semana Cunene e Namibe para ouvir e conhecer a dura realidade das consequências da falta de chuva. O governo distribuiu comida, mas há muitas críticas e queixas. Foram muitas e duras, como nos conta o Armando Chicoca na seguinte reportagem.
João Lourenço enfrentou as colinas da picada do Coroca e naquela localidade recebeu explicações detalhadas das autoridades municipais do Tomba, onde a maior parte do gado está a emigrar-se para o município da Bibala.
Eu vou dar morrer com fome.
É cega mesmo, cega. Os animais moram, as pessoas.
Para o Soba Grande do município do Tomba, Alberto Pedro Ramos.
O grande problema do Coroca é da seca. Eu sou jornalista, também conheço, sabe perfeitamente o Coroca como é que é. Aqui é a seca, não há água, os animais estão de um lado para o outro. Os furos já estão embaixo porque o lençol baixou. A lagoa está aí até 8 anos que não entra água.
O administrador municipal do Tomba, Alexandre Niuca.
Essas famílias têm como sua riqueza principal aqui a Lagoa do Carvalhão, que é a lagoa que praticamente faz com que haja vida aqui. Há 8 anos que não há água nessa lagoa. Fizemos, inclusive, um desassoreamento de parte da entrada d'água para essa lagoa, esperando que o rio Coroca pudesse pôr água. Infelizmente, não houve água por falta de chuva, provavelmente por falta de chuva, e a lagoa está como está e a população vai sofrendo exatamente disso. Também quero dizer que, quando falamos da seca no município de Tomba, não estamos só a falar da população Coroca, estamos a falar do povo Muimba também. Aliás, os grandes problemas da seca estão exatamente naquela localidade. É preciso ter em conta que nós partilhamos fronteira com o município do Coroca do Cunene. E os problemas são os mesmos.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Vamos agora para um problema laboral que afeta muitos trabalhadores em Angola. Mais precisamente em Benguela, mais de 70 trabalhadores ao serviço da Angola Telecom, naquela província, exigem 12 meses de salários no ultimato em que criticam a gestão do ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha. Com o setor a enfrentar ainda o polémico concurso público internacional para a 4ª operadora de telefonia, seguranças e agentes da limpeza Telecom, empresa caminho da sua privatização, associam os atrasos salariais à falta de transparência na contratação de parceiros para certas empreitadas, como nos conta desde Benguela o João Marcos.
Parte dos funcionários que reivindicam ficou na direção provincial de Benguela com promessas de efetividade na sequência do fim do contrato de prestação de serviços entre a Angola Telecom e as suas anteriores entidades empregadoras. Outros, sobretudo senhoras, há vários anos que faziam parte do quadro de efetivos da empresa pública de telecomunicações, daí que questionem o facto de terem sido empurrados para firmas como a Acácias Belas e organizações Félix. O aspecto comum entre cidadãos com salários médios de 35 mil kwanzas é que ninguém recebe há um ano.
Sim, é que o ministro da telecomunicação, o PCA, que é o Adilson, não sabe que em Benguela tem pessoas que eles meteram a trabalhar. Nós trabalhamos, por exemplo, a 200 quilômetros, aos municípios, não sei quem. Eles estão nos gabinetes, nós estamos nas matas, estamos no capim. É risco, não lhe dão comida, não lhe dão nenhum subsídio.
O fulano chamou a dizer, mas ficam calmos, vamos pagar, mas só um mês. Hoje.
Nós não soubemos, porque as mentiras deles iniciaram muito tempo, não soubemos.
Oriundos de privados, já sem 8 salários, os trabalhadores aumentam o tom da crítica quando olham para os gastos do Conselho de Administração.
A empresa comprou 5 Mercedes para cada PCA. lá em Luanda. Então, nessas 5 mil sedes que eles compraram, que custa tantos milhões, em vez de tirar dinheiro e nos pagar nosso dinheiro.
É triste. Não temos alimentação, não temos subsídio de férias, não temos transporte, nem o 13º, sem direito à férias. Muitas das nossas mulheres acabaram por ir embora, por desespero. O homem dentro de casa não tem voz.
Contactada pela Voz da América, a direção provincial da Angola Telecom diz que só Luanda pode dar resposta a estas preocupações. Sem qualquer posição do Conselho de Administração, os trabalhadores prometem avançar para a UNTA-CS, uma central sindical que pede paz social nos locais de trabalho, conforme refere o secretário-geral em Benguela e membro do Conselho Nacional, José Laurindo.
Neste sentido, as trabalhadoras e os trabalhadores exigem a adoção das leis laborais mais justas e um agravamento das medidas de repressão à violência na sua generalidade.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Continuamos aqui na Voz da América, são 13 horas e 15 minutos na capital americana. Vamos outra vez para Luanda. Agora o Sindicato dos Jornalistas Angolanos está a acusar a entidade reguladora da comunicação social de Angola, ERCA, de falta de vontade para convocar a Assembleia que vai cuidar da criação da carteira profissional da classe. Teixeira Cândido, o presidente daquele sindicato, afirma que sem carteira profissional a vida dos jornalistas angolanos torna-se mais difícil. Alexandre Solombo vai mais longe e tece duras críticas, como nos diz o Coca Mucuta.
Mesmo depois do presidente da entidade reguladora dos órgãos de comunicação social, Adelino de Almeida, ter reafirmado haver condições para a criação no corrente ano da Comissão de Carteira e Ética, um mês depois não se convocou a Assembleia que vai eleger a Comissão de Carteira e Ética, que, para o Teixeira Cândido, presidente do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, é mais uma manobra dilatória da ERCA. Cândido acusa a entidade reguladora de falta de vontade para convocar a Assembleia que vai eleger a Comissão de Carteira.
Só falta a vontade da ERCA para os jornalistas terem a Comissão de Carteira Ética. E de uma vez por todas temos que deixar de fazer promessas e avançarmos, porque o processo está todo criado. É só a ERCA convocar que nós teremos a Comissão de Carteira Ética em abril, em maio, em junho, se a ERCA quiser. Portanto, aqui o ónus está por parte da ERCA. Tudo que competia às associações foi feito. E aquilo que a ERCA quer é, na realidade, encontrar um bode expiatório, porque não tem verbas.
Já Alexandre Solombe, antigo presidente do Miss Angola, afirma que declarações do presidente da ERCA faz parte de um episódio caricato que vem sendo protagonizado pelos responsáveis da comunicação social no país.
Na verdade, o setor da comunicação social vem registando nos últimos tempos episódios meio caricatos, como estes, que têm que ver com declarações que são feitas a partir da própria ERCA, mas que não têm materialidade alguma ao longo do tempo. Mas não são propriamente uma novidade. E elas remontam desde o momento em que foi impulsado o Conselho Executivo deste órgão fundamental. As declarações do próprio presidente, declarações de regozijo, que apontam no sentido do desempenho com sucesso dos órgãos públicos de comunicação social, daí a vanglória do próprio presidente da República, chefe do Executivo, à atuação do Ministério e personificada pelo próprio Ministro da Comunicação Social, esta entidade atuar como que fora do core business. Nós estamos a assistir um Ministério da Comunicação Social a promover palestras, conferências internacionais, ao lugar de funcionar como pivô de reforma do setor da comunicação social.
Coque Mucuta, Luanda.
Voz da América transmitir onda média 1530 MHz e onda curta nos 3760 e 17655 MHz. E não se esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, também no Facebook, no Instagram e no Twitter. A referência é voaportugues. E no WhatsApp o nosso número é o +1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Em matéria económica, a Companhia de Bioenergia de Angola vai exportar em regime de comercialização na Europa, 8.500 metros cúbicos de etanol hidratado, o que vai permitir faturar 3,5 milhões de dólares americanos com a venda do produto produzido na região de Cacuzo, na província angolana de Malanje. O primeiro carregamento acontece já no dia 3, o segundo no dia 23, a partir do porto de Luanda. Isaías Soares tem mais detalhes.
O diretor de comercialização da Biocon, Fernando Coque, confirmou que os procedimentos administrativos e de certificação das mercadorias estão acautelados.
Estamos falando aí de um total de faturamento nessa venda de 3,5 milhões de dólares. Vai ser a primeira vez que o país vai exportar álcool na história de Angola. Então é um marco para Angola, é um marco para todo o país essa exportação desse álcool. Esse álcool vai para a Europa. Estamos tendo todo o trabalho, todo o cuidado para seguir todas as determinações da União Europeia e até então conseguimos todos os documentos e certificações.
A Biocon está alinhada à política do governo angolano de aumentar as exportações e reduzir as importações e tem, nesta altura, investido mais de 1 milhão de dólares americanos na produção de cana-de-açúcar, matéria-prima para a produção do etanol. Na presente campanha agrícola, a companhia tem desmatado uma área de 30 mil hectares e plantada outra de 25 mil para a colheita de mais de 1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar e 20 mil metros cúbicos de etanol, anunciou o diretor-geral adjunto Luiz Bagorro Júnior.
Nós vamos colher de cana-de-açúcar 1 milhão e 50 mil toneladas de cana-de-açúcar. O resultado da transformação desta cana-de-açúcar vai nos permitir ter uma produção de açúcar de 110 mil toneladas, uma produção de etanol neutro. A dizer-vos que é novidade este ano, nós vamos produzir 55 mil megawatts de energia.
A Biocon vai recrutar mais de 600 trabalhadores para a colheita da cana-de-açúcar. Isaías Soares e Malas para a Voz da América.
Na revista esportiva, um alerta da FIFA ao futebol angolano. O Cabo Score do Palanca pode ser despromovido à segunda divisão do futebol caso não prove o pagamento de uma dívida inicial de mais de 1 milhão de dólares ao jogador brasileiro Rivaldo, que recorreu à FIFA. A organização que rege o futebol mundial notificou a Federação Angolana de Futebol de que o clube do empresário Bento Cangama tem de provar o pagamento devido à antiga estrela do futebol brasileiro e mundial que esteve no Cabo Scorp na época de 2012, tendo marcado 11 golos em 21 jogos. Além disso, a FIFA ameaça penalizar as seleções angolanas devido a esse incumprimento. A eventual desqualificação da equipe vai provocar a perda de pontos no topo e na cauda da tabela, porém, sem implicação na disputa entre o 1 de agosto e o Petro de Luanda, que venceram os jogos na última jornada do Girabola. Entretanto, Bento Cangama disse que tudo está a ser feito para que a situação seja resolvida a tempo e garantiu que nem o clube vai perder 9 pontos, nem os interesses do país estão em risco. Na Europa já são conhecidos 8 campeões nacionais: Zenit na Rússia, Apoel Nicosia no Chipre, Copenhague na Dinamarca e Celtic na Escócia. Sagraram-se campeões este fim de semana nos seus respectivos campeonatos. Há 2 semanas já tinham sido encontrados campeões das ligas grega, italiana e francesa, respectivamente o PAOK, a Juventus e o PSG. Na semana passada foi a vez do Barcelona assinar mais um título nacional. Entretanto, na Inglaterra, Manchester City e Liverpool não cedem espaço. A equipa da cidade dos Beatles venceu ontem e espera que o City não derrote hoje o Leicester. Mas a equipa de Pep Guardiola quer vencer e retomar o primeiro lugar com 2 pontos de vantagem. Em Portugal, o Portimonense pregou um susto ao Benfica ao marcar primeiro, mas depois a equipa da Luz recuperou e venceu por 5-1. No que News Benfica titulou hoje, e citamos, a meta está cada vez mais próxima Fim de citação. Para ser campeão, o Benfica tem de vencer o Rio Ave no próximo domingo e depois o Santa Clara na Luz, caso o Porco não perca. Os portistas, por sua vez, cumpriram a sua responsabilidade ao vencer o Aves por 4-0 e esperam que o Benfica tropece num dos próximos jogos. Na França, parece cada vez menos certa a permanência de Thomas Tuchel no comando técnico do Paris Saint-Germain na próxima temporada. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o emblema parisiense encontra-se no mercado à procura de alternativas, chegando mesmo a abordar Massimiliano Allegri, da Juventus. O treinador termina o contrato com a Juventus esta temporada e também não tem continuidade certa em Turim. Apesar do octocampeonato, a prestação nas competições a eliminar, saída dos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça, deixou os responsáveis bianconegros de pé atrás. Na semana passada, o técnico Allegri disse: "Todo ano dizem que vou-me embora, mas estou aqui há 5 anos. E na NBA, os Denver Nuggets venceram os Portland Trail Blazers por 116-112 no quarto jogo das meias-finais da Conferência Oeste. Com este resultado, os Denver Nuggets empataram a eliminatória 2-2. As duas equipas voltam a defrontar-se na madrugada da próxima quarta-feira, isso de acordo com o horário nos países africanos. Noutro jogo, os Toronto Raptors foram a Filadélfia para o jogo número 4 da segunda ronda da Conferência Este e venceram por 109-96. A eliminatória também está empatada a 2 jogos, com o próximo encontro a ser disputado em Toronto. Quando são 13:26, vamos para Moçambique, onde 4 pessoas foram decapitadas por insurgentes em Macomia, na província norteña de Cabo Delgado, no último fim de semana. Um dos decapitados da aldeia de Nakata é professor, escreve a publicação Carta de Moçambique. O ataque, de acordo com a mesma publicação, foi feito por 15 homens armados de armas de tipo AK-47, facas e katanas. Na aldeia de Nakata, os insurgentes queimaram tendas de vítima do ciclone Kenneth, que fustigou a província de Cabo Delgado, matando 43 pessoas e destruindo inúmeras infraestruturas. Ontem, a imprensa reportou que, devido ao ataque, as operações de ajuda teriam sido interrompidas na região. Os ataques cujos mentores permanecem no Ministério iniciaram em outubro de 2017. Até agora foram mortas mais de 200 pessoas de aldeias pobres. E durante os próximos 3 minutos deixamos aqui um clássico da música angolana, Valdemar Matos Bastos com Mushima.
Si wanga mbe wanga wamie kungibeke kwa santana Mushima we Mushima we Mushima Mushima we Mushima we Mushima Santana O acorilache mugibie. O acorilache mugibie. O acorilache mugibie. Mamã. A jibilá.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 6 de maio de 2019. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. A África do Sul realiza na quarta-feira eleições parlamentares e provinciais no meio de frustração por causa da falta de progresso 25 anos depois de Nelson Mandela ter assumido o poder. Os Estados Unidos estão a enviar um porta-aviões com um grupo de atiradores e uma equipa de especialistas em bombas para o Médio Oriente. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, em Moçambique, Rádio Pax na Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane, Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Pidjigdi, Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Patá, Sinchaoco e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode ter acesso à nossa informação no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat e o WhatsApp. Nosso meio de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson e na técnica, Wagner Albert. Horas e 31 minutos aqui em Washington. As notícias com o Álvaro de Andrade, a começar, África do Sul.
É verdade, na quarta-feira há eleições parlamentares e provinciais, por entre alguma frustração com a falta de progresso 25 anos depois de Nelson Mandela e do Congresso Nacional Africano, a ANC na sigla em inglês, terem chegado ao poder, pondo fim à governação de minoria branca. O presidente Cyril Ramaphosa, que em dezembro de 2017 substituiu Jacob Zuma, abraços com escândalos como líder do ANC, tem tentado restaurar a fé no partido depois de uma difícil década de governação. Zuma, que marcou negativamente a imagem partidária. O ANC ganhou todas as eleições parlamentares desde 1994, mas viu a sua votação cair de mais de 109% em 2004 para 62% em 2014, quando fracassou o prometido crescimento económico e se multiplicar os escândalos de corrupção. Sondagens indicam uma vitória entre 51% e 61% do ANC na quarta-feira.
Ainda no continente africano, nos Camarões, as autoridades torturam e retêm em regime de isolamento suspeitos de ligações ao grupo extremista islâmico Boko Haram ou aos separatistas anglófonos. A denúncia é feita hoje pela organização Human Rights Watch. Esta organização de defesa dos direitos humanos afirma em comunicado que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve incluir a situação dos Camarões na sua agenda e condenar a prática do governo.
Os Estados Unidos estão a enviar um porta-aviões com um grupo de atiradores e uma equipa de especialistas em bombas para o Médio Oriente, em resposta àquilo a que o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, considerou ser uma preocupante escalada de alertas ligada ao Irão. Bolton disse que essas movimentações estão a ser feitas para enviar um sinal claro e uma mensagem sem erros ao regime iraniano de que qualquer ataque aos interesses americanos ou aos seus aliados será respondido com força implacável. A administração Trump, no entanto, não deu detalhes sobre quaisquer ameaças em particular.
A China objetou esta segunda-feira a passagem de dois navios de guerra americanos perto das disputadas ilhas do Mar do Sul da China. Citando um porta-voz militar americano, a agência de notícias Reuters escreve que os navios estavam envolvidos numa passagem inocente para desafiar as excessivas reivindicações marítimas e preservar acesso às vias marítimas. Na sua conferência de imprensa de segunda-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, Geng Shuang, disse que os navios americanos entraram nas suas águas sem permissão da China, infringindo a soberania chinesa e danificando a paz, segurança e ordem nos mares. A China pediu aos Estados Unidos para pararem estas ações provocadoras.
O antigo advogado do presidente americano Michael Cohen deu entrada hoje na prisão para cumprir uma pena de 3 anos, em parte por ajudar a pagar duas mulheres para as manter silenciadas antes das eleições de 2016, sobre alegadas relações mantidas com Trump uma década antes. Cohen, de 52 anos e proibido de exercer advocacia, entregou-se na prisão máxima segurança em Otisville, Nova York, mas ele não perdeu a oportunidade de atacar Trump, dizendo esperar que, quando sair da prisão, o país será um lugar sem xenofobia, injustiça e mentiras por parte de quem está à frente do país. Há muito por dizer e espero que um dia poder partilhar essa... Há muito por dizer e espero um dia poder partilhar essa verdade, concluiu Michael Cohen.
Horas e 35 minutos, a emissão vespertina da Voz da América em português. Vamos começar a nossa ronda pelos países. Em Moçambique, onde 4 pessoas foram decapitadas por insurgentes em Macomia, Cabo Delgado, no último fim de semana. Um dos decapitados, na aldeia de Nacate, é o professor, escreve a publicação Carta de Moçambique. O ataque, reporta a mesma publicação, foi feito por 15 homens armados com armas do tipo AK-47, facas e katanas. Na aldeia de Nacate, os insurgentes queimaram tendas de vítimas do ciclone Kenneth, que fustigou a província de Cabo Delgado, matando 41 pessoas e agora a atualização para 43 pessoas e destruindo inúmeras infraestruturas. Ontem, a imprensa reportou que, devido ao ataque, as operações de ajuda tinham sido interrompidas na região atacada. Os ataques, cujos mentores permanecem no mistério, iniciaram em outubro de 2017. Até agora, foram mortas mais de 200 pessoas de aldeias pobres da província de Cabo Delgado. Também em Moçambique, o partido Frelimo, Frente de Libertação de Moçambique, no governo de 1975, não tomou nenhuma decisão sobre a expulsão ou não de Samora Machel Jr., Samito, filho de Samora Machel, o primeiro presidente daquele país. O nosso correspondente William Mopote acompanhou os trabalhos do Comitê Central na Matola.
Contra todas as expectativas criadas, não foi desta que a Frelimo decidiu sobre o futuro de Samora Machel Jr. Quando se esperava que o veredito sobre o processo disciplinar contra o filho de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique independente, os camaradas hesitaram na decisão. Eduardo Mulembe, membro da Comissão Política da Frelimo, explica as razões.
Contra aquilo que era a expectativa de encerrar o processo, agora vieram outros factos, que nós em direto chamamos de supervenientes, que têm relação profunda com o assunto debate, na apreciação e análise, e, portanto, o Comitê de Verificação demanda mais tempo para poder fazer a análise minuciosa desses factos novos, mas correlacionados com a questão de fundo.
Segundo informações apuradas pela VOA nos corredores da reunião do Comitê Central da Frelimo, que terminou este domingo na Matola, houve posições crispadas, algumas das quais defendiam a expulsão de Samora Machel Jr. Para arrefecer a fervura, contribuiu o antigo presidente do partido, Joaquim Chissano. Quem explica é Oscar Monteiro, um dos quadros carismáticos do partido Frelimo.
Utilizou a sua autoridade moral, a sua ponderação e nos ajudou todos a encontrar um bom caminho para essas tensões que sempre existem e que hão de ser resolvidas de uma maneira tranquila.
Samora Machel Jr. acompanhou firme as discussões sobre o seu processo e de uma coisa garante.
O processo ainda não acabou.
Mas está tranquilo?
Eu estou tranquilo. Sempre estive tranquilo. Yeah.
Para já, os camaradas deverão, numa outra ocasião ainda indeterminada, voltar a decidir sobre o caminho a dar ao único membro que, de forma pública e direta, desafiou o atual líder do partido, Felipe Nhusse. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
A comunidade muçulmana em Angola acusa as autoridades da província da Lunda Norte de impedir a celebração do Ramadão com o encerramento de mais de 38 mesquitas no quadro da operação chamada Resgate. O secretário-geral da Comunidade Islâmica de Angola, David Já, disse à Voz da América nesta segunda-feira que todas as mesquitas existentes na região, que afirma ser o braço do Islão no país, continuam encerradas, o que força mais de 25 mil fiéis a atravessar as fronteiras para cumprir o seu direito de reza na vizinha República Democrática do Congo. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral da Comunidade Islâmica, David Djá, disse à Voz da América que todas as 38 mesquitas existentes na região, que afirma ser o berço do Islão em Angola, continuam encerradas, forçando mais de 25 mil fiéis a atravessar a fronteira para cumprirem o seu dever de reza na vizinha República Democrática do Congo. David Djá denunciou que a proibição atenta contra os direitos humanos e considera um paradoxo que apenas numa parte do país haja este tipo de impedimentos.
Estamos no meio do Ramadão, as pessoas não podem rezar, não podem praticar Ramadão. O jejum é um mês sagrado, só se pratica uma vez por ano. Há algumas regiões do país que os governos são mais sensíveis e, a um lado, eles acham que não podem rezar, só que devem rezar só os cristãos, os muçulmanos não. E alguns dizem que não, senão vão provocar terrorismo aqui na Lua Norte. Mas eles são terroristas, são bem identificados, os problemas que se passam no mundo... No mundo, entre o mundo Oriente e o Ocidente, são meramente problemas políticos. Antes de tudo e sobretudo, nós somos angolanos. Então, nós temos sempre que defender primeiro o nosso país. Angola está acima de tudo. E é isso que nós temos que proteger, portanto, o nosso país. Nós lamentamos trazer esse problema à praça pública. O centro de diálogo não seria aqui nos microfones da rádio, mas sim com instituições competentes que nós temos que dialogar. Mas essas pessoas não são dialogantes. Cada um tem a liberdade de escolher a sua religião. Ninguém pode utilizar a instituição do Estado para prejudicar uma religião, porque ele, por ser cristão.
David Djá revelou recentemente à Voz da América que existem em Angola cerca de 800 mil muçulmanos, sendo que a maioria, cerca de 70%, são estrangeiros. O mês dedicado ao Ramadão pelos muçulmanos iniciou esta segunda-feira em todo o mundo, devendo prolongar-se por 30 dias. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Rodrigues. De Luanda, vamos ao Brasil. Pela primeira vez na história da política deste país, ao eleger Jair Bolsonaro, o Brasil ganhou uma família inteira envolvida na política. O nosso correspondente Edgar Maciel falou com o professor de Filosofia Política da Fundação Armando Alves Penteado e explica como funciona o clã Bolsonaro.
Em outubro de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito novo presidente do país. Mas pela primeira vez na história da democracia brasileira, além de eleger um presidente, o país ganhou uma família toda envolvida na política. E ela vem causando algumas divergências no governo. Bolsonaro tem ao todo 5 filhos, de 2 casamentos. Uma coincidência com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos, que também tem 5 herdeiros. Mas Donald Jr. e Ivanka, os filhos mais ativos no governo americano, ficam para trás dos brasileiros quando o assunto é polêmica. 3 filhos de Bolsonaro têm cargos na política brasileira. Flávio, de 37 anos, foi eleito senador pelo Rio de Janeiro na última eleição. Eduardo, de 34, se elegeu deputado federal por São Paulo, com a maior votação da história do Brasil para o cargo. Já Carlos, de 35, é vereador no Rio de Janeiro há 4 mandatos.
Eles estão trazendo uma perspectiva que para nós é inédita, inusitada, né? No sentido de a presidência ser ocupada não apenas pelo ocupante, né? Mas por outros membros da família que nem têm cargo oficial. Isso é realmente alguma coisa nova que traz realmente algumas preocupações para a gente.
Todos defendem bandeiras similares ao do pai, mas com maneiras distintas de atuação. Dos 3 filhos, Flávio é o mais independente da família e também considerado o mais articulado politicamente. Ele até tentou um voo solo em 2016 como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Perdeu, mas recebeu 14% dos votos válidos, mostrando a força política do sobrenome. Mas mesmo sendo independente, Flávio foi o responsável pelo primeiro escândalo envolvendo a família. Ele é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro porque um dos seus assessores políticos, Fabrício Queiroz, movimentou mais de R$1 milhão de forma atípica. Já Eduardo Bolsonaro é visto como o filho mais distante das decisões políticas de Jair Bolsonaro. Durante a campanha, o deputado foi apontado como o que mais prejudicou as chances de Bolsonaro se tornar presidente. Um dos episódios mais marcantes foi em julho de 2018, quando ele afirmou que o Supremo Tribunal Federal poderia ser fechado facilmente.
O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não.
A repercussão foi negativa em todo o Brasil e gerou um mal-estar que manchou a campanha do pai. Bolsonaro precisou intervir e disse ter advertido o filho. Ele até se referiu ao Eduardo como um garoto. Na idade dele, ser chamado de garoto no Brasil é o mesmo do que ser imaturo. Conhecido como 02 pela proximidade com o pai, Carlos Bolsonaro foi o filho que mais ajudou na campanha de Bolsonaro. Ele é um membro da família que cuida de todas as redes sociais do presidente desde 2014. Ele tem um estilo de pouco diálogo e de posições extremas, o que tem causado problemas para o governo. O primeiro alvo de Carlos foi o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Chamou Bibiano de mentiroso em rede nacional. O pai saiu em defesa do filho nas redes e causou a queda do primeiro membro do alto escalão de Bolsonaro. A última vítima de Carlos é o vice-presidente Hamilton Mourão. Pelo Twitter, ele vem soltando críticas contra Mourão. Chamou até o vice de presunçoso, que respondeu, chamando Carlos de adolescente desqualificado. O ponto X, segundo analistas, é que Bolsonaro continua balizando as críticas públicas do filho, o que tem criado problemas de governabilidade.
As decisões que o presidente toma e as afirmações que ele faz em público parece que elas não têm a estabilidade que elas precisariam ter, porque de repente pode surgir a opinião de um dos filhos que se sente afetado, que tem uma opinião diferente ou que tem uma preocupação que de repente o presidente não teria tido. E isso acaba alterando a decisão do presidente, acaba fazendo com que ele tome decisões, por vezes, impulsivas, que dão um grau de imprevisibilidade muito grande.
Resta saber qual vai ser a gravidade deles no futuro governo.
Na política internacional, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse no domingo que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está apenas a governar por agora, apesar do esforço fracassado do líder da oposição, Juan Guaidó, na semana passada, de derrubar o regime de Nicolás Maduro. Ana Guedes.
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse à ABC News This Week que os dias de Maduro como líder venezuelano estão contados, mas não ofereceu nenhum cronograma.
Há uma enorme pobreza, enorme fome, crianças doentes que não podem receber remédios. Não é alguém que possa fazer parte do futuro da Venezuela, e se essa mudança ocorre hoje ou amanhã ou daqui a uma semana, não podemos prever. A nossa missão é trabalhar com uma grande coligação, agora com mais de 50 países que estão determinados a restaurar a democracia e, finalmente, uma economia produtiva para a Venezuela.
Durante dois dias, na semana passada, Guaidó, o presidente interino da Venezuela, levou milhares dos seus compatriotas às ruas da capital, Caracas, em protesto contra o governo socialista de Maduro. Mas os principais comandantes militares não aderiram ao apelo de Guaidó para se juntar a ele para afastar Maduro. Líderes da oposição realizaram um memorial no domingo por 5 manifestantes mortos em confrontos com a polícia durante os protestos. Estar aqui hoje, rezando, faz-me sentir muito tocada, porque eram jovens que perderam as suas vidas nas ruas, que deram as suas vidas por um ideal e cujos carrascos, infelizmente, não pensaram neles, mas pensaram na morte. Pompeo rejeitou a sugestão de que a falhada tomada de poder seja um fracasso da inteligência dos Estados Unidos e recusou descartar uma possível intervenção militar na Venezuela. Mas nem Pompeo nem o presidente Donald Trump disseram em que circunstâncias os Estados Unidos poderiam enviar tropas. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os Estados Unidos deveriam abandonar os seus planos irresponsáveis para derrubar Maduro durante uma reunião no domingo com o seu homólogo venezuelano, Jorge Arreaza, em Moscovo. Pompeo pediu à Rússia, bem como a Cuba e o Irão, que acabem com o apoio que estão a dar ao regime Maduro.
Os sul-africanos vão votar nesta quarta-feira. Estas eleições coincidem com a celebração de 25 anos da democracia multirracial após o fim do apartheid. Detalhes com Bárbara Ferreira Santos.
Os principais partidos da África do Sul estão nos últimos preparativos para as eleições desta quarta-feira. O partido do governo, ANC, e os da oposição, Aliança Democrática, e lutadores pela liberdade econômica, promoveram seus comícios finais em Joanesburg. A ANC lidera a lista de 48 partidos na disputa deste ano. O partido está no poder desde 1994, mas enfrenta severas críticas neste ano por uma administração marcada por escândalos de corrupção, problema que o presidente do país, Cyril Ramaphosa, reconheceu no último comício.
We admit that we have made mistakes.
Admitimos que cometemos erros e que, diante do povo, dizemos sim, cometemos erros, mas somente aqueles que não estão a fazer nada não cometem erros.
Analistas dizem que estas eleições dão aos sul-africanos que há tempos apoiam a ANC uma escolha difícil, como explica Ivor Sarakinski, da Universidade de Wits.
É sobre escolher um partido que tenha uma proposta que atenda às necessidades, interesses e preocupações para o futuro do país. E é uma tarefa difícil porque as propostas não falam sobre as necessidades reais das pessoas. As políticas, a emoção, o simbolismo e as táticas políticas distorceram como os partidos estão a se promover, então é uma escolha difícil para os eleitores neste momento, nesta eleição.
Os eleitores indecisos são exatamente o que os lutadores pela liberdade econômica querem conquistar, como indica o líder do partido, Julius Malema.
Camaradas, quero dizer a todos que dizem que não vão votar porque não veem como o voto pode ajudá-los, que estão a cometer um suicídio, porque ao não votar estão dando poder ao ANC.
Mas a Aliança Democrática também está atrás dos eleitores da ANC, diz Mussi Maimane, líder do partido.
Precisamos do teu voto. Meus companheiros sul-africanos, este não é um concurso de popularidade. Não é sobre quem aparenta o que é, se gosta desta pessoa. Não estou pedindo para casarem comigo.
A África do Sul escolhe o novo governo nesta quarta-feira, 8 de maio.
Obrigado, Bárbara Ferreira Santos, e esta atualização sobre as eleições na África do Sul, num dia em que as autoridades daquele país também disseram que vão investigar a descoberta na região de Tsanine, na província do Limpopo, de 3 urnas de votação que foram descobertas ontem, e o chefe da Comissão Eleitoral diz que vai proceder à respectiva investigação para se apurar como é que aquelas urnas chegaram ao local. Em relação também ao continente africano, nos Camarões, as autoridades estruturam e retêm regime de isolamento suspeitos de ligações ao grupo extremista islâmico Boko Haram ou os separatistas anglófonos, denunciou hoje a organização Human Rights Watch. A Organização de Defesa de Direitos Humanos afirma em comunicado que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve incluir a situação dos Camarões na sua agenda e condenar a prática do governo. E caminhamos para o final desta segunda parte da emissão vespertina. Ainda continuaremos convosco para a terceira meia hora. Aqui está novamente o Álvaro Lugero Andrade, atualização sobre o desporto no mundo.
Na revista esportiva, um alerta da FIFA ao futebol angolano. O Cabo Score do Palanca pode ser despromovido à segunda divisão do futebol caso não prove o pagamento de uma dívida inicial de mais de US$1 milhão ao jogador brasileiro Rivaldo, que recorreu à FIFA. A organização que rege o futebol mundial notificou a Federação Angolana de Futebol de que o clube do empresário Bento Kangama tem de provar o pagamento devido à antiga estrela do futebol brasileiro e mundial, que esteve no Cabo Scorpio na época de 2012, tendo marcado 11 golos em 21 jogos. Além disso, a FIFA ameaça penalizar as seleções angolanas devido a esse incumprimento. A eventual desqualificação da equipe vai provocar a perda de pontos no topo e na cauda da tabela, porém, sem implicação na disputa entre o 1 de agosto e o Petro de Luanda, que venceram os jogos na última jornada do Girabola. Entretanto, Bento Kangama disse que tudo está a ser feito para que a situação seja resolvida a tempo e garantiu que nem o clube vai perder 9 pontos, nem os interesses do país estão em risco. Na Europa já são conhecidos 8 campeões nacionais: Zenit na Rússia, Apoel Nicosia no Chipre, Copenhague na Dinamarca e Celtic na Escócia. Sagraram-se campeões este fim de semana nos seus respectivos campeonatos. Há duas semanas, já tinham sido encontrados campeões das ligas grega, italiana e francesa, respectivamente o PAOK, a Juventus e o PSG. Na semana passada, foi a vez do Barcelona assinar mais um título nacional. Entretanto, na Inglaterra, Manchester City e Liverpool não cedem espaço. A equipa da cidade dos Beatles venceu ontem e espera que o City não derrote hoje o Leicester. Mas a equipa de Pep Guardiola quer vencer e retomar o primeiro lugar com 2 pontos de vantagem. Em Portugal, o Portimonense pregou um susto ao Benfica ao marcar primeiro, mas depois a equipa da Luz recuperou e venceu por 5-1. No que o News Benfica titulou hoje, e citamos, a meta está cada vez mais próxima. Fim de citação. Para ser campeão, o Benfica tem de vencer o Rio Ave no próximo domingo e depois o Santa Clara na Luz, caso o Porco não perca. Os portistas, por sua vez, cumpriram a sua responsabilidade ao vencer o Aves por 4-0 e esperam que o Benfica tropece num dos próximos jogos. Na França, parece cada vez menos certa a permanência de Thomas Tuchel no comando técnico do Paris Saint-Germain na próxima temporada. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, o emblema parisiense encontra-se no mercado à procura de alternativas, chegando mesmo a abordar Massimiliano Allegri, da Juventus. O treinador termina o contrato com a Juventus esta temporada e também não tem continuidade certa em Turim. Apesar do octocampeonato, a prestação nas competições a eliminar, saída dos quartos de final da Liga dos Campeões e da Taça, deixou os responsáveis bianconegros de pé atrás. Na semana passada, o técnico Allegri disse: "Todo ano dizem que vou-me embora, mas estou aqui há 5 anos. E na NBA, os Denver Nuggets venceram os Portland Trail Blazers por 116-112 no quarto jogo das meias-finais da Conferência Oeste. Com este resultado, os Denver Nuggets empataram a eliminatória 2-2. As duas equipas voltam a defrontar-se na madrugada da próxima quarta-feira, isso de acordo com o horário nos países africanos. Noutro jogo, os Toronto Raptors foram a Filadélfia para o jogo número 4 da segunda ronda da Conferência Este e venceram por 109-96. A eliminatória também está empatada a 2 jogos, com o próximo encontro a ser disputado em Toronto.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Está com a Voz da América, emissão em português. Em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
A caminharmos para o final, o resumo das notícias. A África do Sul realiza na quarta-feira eleições parlamentares e provinciais por entre frustração com a falta de progresso 25 anos depois de Nelson Mandela e do Congresso Nacional Africano, ANC, terem chegado ao poder, colocando fim ao sistema minoritário do apartheid. Os Estados Unidos estão a enviar um porta-aviões com um grupo de atiradores e uma equipa de especialistas em bombas para o Médio Oriente, isto em resposta àquilo a que o Conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, considerou ser uma preocupante escalada de alertas ligadas ao Irão. A China objetou nesta segunda-feira a passagem de 2 navios de guerra americanos perto das disputadas ilhas do Mar do Sul da China. Citando um porta-voz militar americano, a agência Reuters escreve que os navios estavam envolvidos numa passagem inocente
para desafiar as excessivas reivindicações marítimas e preservar acesso às vias marítimas. E por fim, neste resumo de notícias, Michael Cohen, em tempos de advogado pessoal do presidente Donald Trump, deu entrada esta segunda-feira na prisão para cumprir a sentença de 3 anos, em parte por ajudar a pagar as 2 mulheres para manter silenciosas antes das eleições de 2016 sobre alegadas relações mantidas com Trump 1 década antes. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias no endereço www.voaportugues.com e também no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. São neste momento 14h01 aqui em Washington. Ao microfone continua mais Miguel, na produção Doris Dudson e na técnica o Robert Wagner. Os Estados Unidos estão a enviar um porta-aviões com um grupo de atiradores e uma equipa de especialistas em bombas para o Médio Oriente. E a África do Sul realiza esta quarta-feira eleições gerais. Estes os tópicos desta terceira meia hora de emissão aqui na Voz da América, na qual também teremos o Top 10 americano. Em Moçambique, o Partido Frelimo, no governo desde 1975, não tomou nenhuma decisão sobre a expulsão de Samito Samora Machel Jr., filho de Samora Machel, o primeiro presidente daquele país. O nosso correspondente William Mopota acompanhou os trabalhos do Comitê Central na Matola.
Contra todas as expectativas criadas, não foi desta que a Frelimo decidiu sobre o futuro de Samora Machel Jr. Quando se esperava que o veredito sobre o processo disciplinar contra o filho de Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique independente, os camaradas hesitaram na decisão. Eduardo Mulembe, membro da Comissão Política da Frelimo, explica as razões.
Contra aquilo que era a expectativa de encerrar o processo, agora vieram outros factos que nós em direto chamamos de supervenientes, que têm relação profunda com o assunto debate, na apreciação e análise, e portanto o comitê de verificação demanda mais tempo para poder fazer a análise minuciosa desses factos novos, mas correlacionados com a questão de fundo.
Segundo informações apuradas pela VOA nos corredores da reunião do Comitê Central da Frelimo, que terminou este domingo na Matola, houve posições crispadas, algumas das quais defendiam a expulsão de Samora Machel Jr. Para arrefecer a fervura, contribuiu o antigo presidente do partido, Joaquim Chissano. Quem explica é Oscar Monteiro, um dos quadros carismáticos do Partido Frelimo.
Utilizou a sua autoridade moral, a sua ponderação e nos ajudou todos a encontrar um bom caminho para essas tensões que sempre existem e que hão de ser resolvidas de uma maneira tranquila.
Samora Machel Jr. acompanhou firme as discussões sobre o seu processo e de uma coisa garante.
O processo ainda não acabou.
Está tranquilo?
Eu estou tranquilo. Sempre estive tranquilo. Yeah.
Para já, os camaradas deverão, numa outra ocasião ainda indeterminada, voltar a decidir sobre o caminho a dar ao único membro que, de forma pública e direta, desafiou o atual líder do partido, Felipe Nhusse. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Maputo, vamos a Luanda, onde a comunidade muçulmana em Angola acusa as autoridades da província da Lunda Norte de impedir a celebração do Ramadão com o encerramento de mais de 38 mesquitas, isto no quadro da Operação Resgate. Reportagem de Venâncio Rodrigues.
O secretário-geral da comunidade islâmica, David Djá, disse à Voz da América que todas as 38 mesquitas existentes na região, que afirma ser o berço do Islão em Angola, continuam encerradas, forçando mais de 25 mil fiéis a atravessar a fronteira para cumprirem o seu dever de reza na vizinha República Democrática do Congo. David já denunciou que a proibição atenta contra os direitos humanos e considera um paradoxo que apenas numa parte do país haja este tipo de impedimentos.
Estamos no meio do Ramadão, as pessoas não podem rezar, não podem praticar o Ramadão. O jejum é um mês sagrado, só se pratica uma vez por ano. Há algumas regiões do país que os governos são mais sensíveis, e a um lado eles acham que não podem rezar, só que devem rezar só os cristãos, os muçulmanos não. E alguns dizem que não, senão vão provocar terrorismo aqui na Lunda Norte. Pois são terroristas, são bem identificados, os problemas que se passam no mundo, entre o mundo o Oriente e o Ocidente, são meramente problemas políticos, antes de tudo e sobretudo. Nós somos angolanos, então nós temos sempre que defender primeiro o nosso país. Angola está acima de tudo. E é isso que nós temos que proteger, portanto, o nosso país. Nós lamentamos trazer esse problema à praça pública. O centro de diálogo não seria aqui nos microfones da rádio, mas sim com instituições competentes que nós temos que dialogar. Mas essas pessoas não estão dialogando. Cada um tem a liberdade de escolher a sua religião. Ninguém pode utilizar a instituição do Estado para prejudicar uma religião, porque ele, por ser cristão.
David já revelou recentemente à Voz da América que existem em Angola cerca de 800 mil muçulmanos, sendo que a maioria, cerca de 70%, são estrangeiros. O mês dedicado ao Ramadão pelos muçulmanos iniciou esta segunda-feira em todo o mundo, devendo prolongar-se por 30 dias. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
São 14:06, horas de Washington. Como é que vai o mundo da economia? Álvaro Lugero Andrade.
Revista Económica da Voz da América, Mâncio, vamos começar por falar do impacto da medida anunciada ontem pelo presidente americano de aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre 200 mil milhões de dólares em produtos chineses importados já a partir da próxima sexta-feira. As bolsas asiáticas e europeias registaram hoje uma forte queda após o anúncio do presidente Trump. A bolsa de Xangai abriu o dia com queda de mais de 5%, a de Shenzhen, a segunda mais importante da China, com menos 4,95%, e a de Hong Kong, com 2,44%. Na Europa, as bolsas caíram mais de 2%. A da Alemanha, mais sensível aos temores de uma guerra comercial, abriu em queda de 1,7%. Aqui nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York, por seu lado, está no vermelho. No final da manhã, o Dow Jones Industrial recuava 1,35%, o Standard & Poor's descia 1,43% e o índice tecnológico Nasdaq caía 1,51%. As ações da JD.com, Skyworks, Apple e da Caterpillar, empresas que estão mais expostas ao mercado chinês, eram as que estavam a ser mais penalizadas, de acordo com a agência financeira Bloomberg. Entretanto, apesar das medidas anunciadas por Trump, o governo chinês disse que uma delegação viaja para os Estados Unidos para novas conversações. Em Angola, a companhia Biocom procede este mês à exportação para a Europa de 8.500 metros cúbicos de etanol em dois carregamentos, a ter lugar nos dias 13 e 23. É a primeira exportação daquele produto para a Europa. De acordo com a empresa, a faturação com a venda de açúcar, etanol e energia elétrica prevista para o cômputo do ano é de 80 milhões de dólares, menos de metade do que a média de 170 milhões de dólares obtida de 2014 a 2018. A petrolífera americana Occidental anunciou que tem um acordo com a Total para a venda dos ativos da Anadarko em África, incluindo em Moçambique, por 8,8 mil milhões de dólares, se a operação da compra for aprovada pelos acionistas. Os ativos da Anadarko, que passarão para a Total, caso a operação se concretize, incluem as explorações na Argélia, Gana, Moçambique e África do Sul. Revelou a agência de informação financeira Bloomberg, que dá conta de que esses ativos africanos representam menos de 10% do total da atividade da petrolífera americana. E o preço do barril de petróleo Brent, para entrega em julho, começou a ser negociado nesta segunda-feira em baixa no mercado de futuros de Londres, cotado a US$ 69,71, uma variação de 1,14% em relação à sexta-feira, quando o preço do barril valia US$ 70,85.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Angola Fala Só será a sexta-feira, mas até lá fiquemos com o Top 10 aqui dos Estados Unidos.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Saleta.
Eu sou Ana Guedes e do outro lado temos o DJ UPS. Khalid Donald Robinson, ou apenas Khalid, tem 21 anos de idade, atualmente o maior artista a nível global no Spotify, com mais de 50 milhões de ouvintes. Tirando Ariana Grande, no número 1 do mês da plataforma da música, o álbum de Khalid, Free Spirit, atingiu o número 1 da tabela da Billboard dos 200 álbuns mais vendidos nos Estados Unidos. Estamos a ouvir Better de Khalid. Feeling it out, 'cause I am. I got so hot in that I swear to God, from my feet lift the ground. Nothing feels better than this. Pois é, nada é melhor do que isto, não é, Ana? Mas antes de nós falarmos da próxima, só para dizer que o Khalid fez aqui um feito grande, pelo menos eu gosto imenso desta, mês. Acho giríssima esta música.
Ter assim arrastado a Ariana Grande do primeiro lugar é um grande feito.
É extraordinário, olha,
exatamente.
Foi.
É lá de voltar. Ana, vamos então continuar a falar do sucesso Beyoncé. Esta semana ela conseguiu pôr de novo, não um, mas quantos?
Dois álbuns.
É verdade, na tabela dos 200 álbuns mais vendidos aqui nos Estados Unidos, e eles foram diretamente para aqueles números 10, os primeiros 10. O álbum de 2016, Lemonade, reentrou para número 9, e Homecoming, the live album, saltou do 7º para o número 4. Esta música é Before I Let Go. You make me happy.
Este é um remake de quem?
Este é um remake que ela fez de original de Frankie Beverly and the Maze, que é, a música tem exatamente o mesmo nome, Before I Let Go. É fácil assim, não é?
Exatamente, é fácil. Sobretudo porque este é o Top 10 americano da Voz da América. E Ozuna Mayra dominou os prémios da Billboard da música latina com o maior número de nomeações, 23 para sermos exatos. E um recorde de quantos prémios?
11!
Incluindo artista do ano. O príncipe do reggaeton dedicou os seus prémios às suas raízes, que é...
Puerto Rico.
E?
República Dominicana.
Exatamente. Vamos ficar com Baila de Ozuna.
Pero no quiere relación. ¿Dónde va sobresale? En sus ojos se ve la ilusión. Pero llamó a su amiga que se olvide que esta es su canción. Y baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Baila, baila, baila. Ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila. Tengo que besarte antes que se acabe. Me gusta como te
ve. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E vamos à tabela das mais ouvidas com as novidades da semana. Aqui na tabela a música Please Me, de Cardi B, com Bruno Mars, ocupa a 10ª posição.
Esta música, Ana, põe-nos a todos no ritmo. Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Também estamos no Instagram, basta escrever Voa Português. A música Bad Guy, de Billie Eilish, esta menina de 20 aninhos, ocupa o 9º lugar da tabela. Vamos ouvir. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough.
You can let on tough guy, Mayra. Tough guy, bad guy. Tough or bad, já não sei. Qualquer um dos dois não nos serve. Mas pronto, eu Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. As redes sociais são o Facebook, o Twitter e o Instagram. E agora vamos ficar com os BTS, que nos traz aqui a minha menina Alzi. Boy with Love, 8º lugar.
Ana, nós estamos no Top 10 americano aqui da Voz da América e tocamos a música favorita dos nossos ouvintes, se eles nos disserem qual é.
Para o WhatsApp da Voz da América é mais 1-908-652-4584.
E o 7º lugar é Dancing with a Stranger, de Sam Smith, com a colaboração de Normani. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you fight the fight? I need somebody who can take control. I know exactly what I need to do. 'Cause I don't wanna be alone tonight, alone tonight.
Wasn't even good.
é o Top 10 americano da Voz da América. Não esqueça, estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E agora estamos com os Sucker dos Jonas Brothers, que estão em sexto lugar. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Podes fazer o download deste programa em www.voportugues.com, ouvir este programa e ouvir outros e ver como cantoras como a Beyoncé e como a Taylor Swift, não é, Ana? Sempre que aparecem, fazem sucesso, é verdade.
Abrem a boca, já estão a fazer dinheiro.
É verdade, já estão a fazer dinheiro. Aquilo faz...
E esta agora que vai aqui neste outro lugar...
Eu acho que a Halsey, também é capaz de fazer.
Não tanto, mas faz.
Mas é uma questão de tempo. Não é? Ela tem menos tempo também de carreira do que têm estas duas.
Sim, sim.
Está no quinto lugar, Without Me, de Halsey.
Was blind, said I'd catch you if you fall, and if they laughed at more, and then I got you off your knees, put you right back on your feet, just so you could take advantage of me. Tell me how's it feel sitting up there, feeling so high, but too far away to hold me. You know I'm the one who.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós tocamos uma música pedida por ti. Falo para o nosso WhatsApp e o número é mais 1-908-652-4584. E agora, da menina do cabelo azulado, a Halsey, que gosta de pintar o cabelo em azul, para a Ariana Extraordinária, que está em quarto lugar com
Seven Rings.
Muito bem, a dona Ariana ali no quarto lugar e agora vamos para o terceiro, mas antes lembrar que podem fazer o download deste programa em www.voaportugues.com e seguir-nos, por favor, em Facebook, no Twitter e no Instagram, basta escrever Voa Português. Terceiro lugar é alguém que Ana gosta muito.
Só pode ser Post Malone.
Com
Sunflower e ele canta com quem?
Swaley.
Sunflower, o girassol.
Looking at you sideways, party on tilt.
unless I stuck by ya. You're a sunflower. I think your love would be too much, or you'd be left.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos a chegar ao fim. Vamos, Ana, falar do primeiro lugar.
Mas antes de falar do primeiro lugar, dizer que eu sou a Ana, tu és a Mari e aquele é o DJ UPS. Pronto,
exatamente.
Estamos despedidos. Primeiro lugar, Old Town Road.
É verdade, do Lil Nas X.
Ainda não mudou de nome, apesar de ele ter dito que ia mudar.
É.
Está há 4 semanas consecutivas a liderar a tabela. Vamos ouvir o quê?
Old Town Road. Custa-me a dizer. Vamos lá outra vez, Ana, as duas. Old Town Road.
I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody.
O Top 10 americano com Mayra Saletti e Ana Guedes. Momento agora para o resumo das notícias antes do final da nossa emissão. A África do Sul realiza nesta quarta-feira eleições parlamentares e provinciais. No meio de frustração com a falta de progresso 25 anos depois de Nelson Mandela e o Congresso Nacional Africano, ANC, chegarem ao poder, pondo fim à governação de minoria branca. O presidente Cyril Ramaphosa, que em dezembro de 2017 substituiu Jacob Zuma, a braços com escândalos como líder do ANC, tem tentado restaurar a fé no partido depois de uma difícil década de governação Zuma, que marcou negativamente a imagem do ANC. Os Estados Unidos estão a enviar um porta-aviões com um grupo de atiradores e uma equipa de especialistas em bombas para o Médio Oriente. Isto é a resposta àquilo que o conselheiro de Segurança Nacional, John Bolton, considerou ser uma preocupante escalada de alertas ligadas ao Irão. Num comunicado publicado domingo à noite, Bolton disse que estas movimentações estão a ser feitas para enviar um sinal claro e uma mensagem sem erros ao regime iraniano de que qualquer ataque aos interesses dos Estados Unidos ou aos seus aliados será respondido com força implacável. Michael Cohen, que em tempos foi advogado pessoal do presidente Donald Trump, deu entrada esta segunda-feira na prisão para cumprir a sentença de 3 anos, em parte por ajudar a pagar a 2 mulheres para se manterem silenciosas antes das eleições de 2016 sobre alegadas relações mantidas com Trump 1 década antes. Cohen, de 52 anos de idade, proibido de exercer advocacia, entregou-se na prisão de máxima segurança em Ottsville, em Nova York. Cohen não perdeu a oportunidade de um ataque a Trump, dizendo esperar que, quando ele saia da prisão, o país será um local sem xenofobia, injustiça e mentiras por parte de quem está à frente do país. Há muito por dizer e espero um dia poder partilhar essa verdade, disse Michael Cohen. Nos Camarões, as autoridades torturam e retêm em regime de isolamento suspeitos de ligações ao grupo extremista islâmico Boko Haram ou aos separatistas anglófonos, denuncia hoje a Human Rights Watch. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos afirmou em comunicado que o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas deve incluir a situação dos Camarões na sua agenda e condenar a prática do governo. E por último, neste resumo de notícias, a China objetou esta segunda-feira a passagem de 2 navios de guerra americanos perto das disputadas ilhas do Mar do Sul da China. Citando uma fonte militar americana, a agência Reuters escreve que os navios estavam envolvidos numa passagem inocente para desafiar as excessivas reivindicações marítimas e preservar acesso às vias marítimas. E chegamos agora ao momento de goodbye. Um grande abraço da equipa que tornou possível esta emissão. Wagner Roberto na técnica, Doris Dodson na produção e eu, Mães Miguel, ao microfone nesta última hora de emissão. Amigos, voltaremos amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.